são 8:37. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia também nesta quinta-feira aqui na nossa programação, agora trazendo informações ao vivo para você. A gente vai falar sobre a Lei Paulo Gustavo, que talvez muitas pessoas ainda desconheçam ou não tenham um entendimento real do que se trata, até porque estão abertas as inscrições dos editais da Lei Paulo Gustavo aqui em Xaxim, e eu estou recebendo aqui o Otton Tavares, né? Mais uma vez com a gente, ele que é diretor de cultura, e também, né, o Guilherme Kovacevski, que está sempre com a gente aqui falando também sobre esses assuntos, que ele integra também o Conselho, né, de Cultura, faz parte aí dos colaboradores, para entender um pouquinho mais sobre esta lei e trazer as informações, né, sobre esse edital. Otton, bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo à Cultura FM.
Bom dia, Álvaro, bom dia você ouvinte da Cultura FM, bom dia, Guilherme, todos que estão aí nos ouvindo, é um prazer mais uma vez estar falando um pouquinho desse edital que veio fomentar nossa cultura local, né, Álvaro?
Perfeito, Guilherme também, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, na verdade agora eu não faço mais parte do conselho,
não,
né?
Não faço mais parte do conselho.
Agora a gente tá com, já teve a eleição nova do conselho,
é
quem faz parte agora é o Felipe, né?
Sim.
Tavares, que é o professor de dança aqui do município, ele que é o presidente, e a Thaís, né?
Não, é o vice-presidente.
E a Thaís, né? Isso, na verdade agora atualmente eu tô fazendo parte da comissão, né? De fiscalização do edital e o processo de construção, né? Do edital da Lei Paulo Gustavo, né? Ajudando no município aqui a gente fazer com que a lei aconteça, né? Que os recursos sejam disponibilizados para os artistas, né? Que é a questão mais importante, né?
Perfeito. Vamos trazer então o conceito, o que é a Lei Paulo Gustavo, porque acho que há muita confusão aí, existem outras leis voltadas à cultura, mas vamos falar da Lei Paulo Gustavo também nesse edital.
O que ela
prevê, o que ela oferece?
Então, a Lei Paulo Gustavo, ela foi, existia uma verba, né? Que tava guardada, a lei do audiovisual, né? Que ela tava lá guardadinha, que era cerca de 3 bilhões de reais, né? Que é um valor que, quando, por exemplo, o cidadão vai lá na caixa econômica da loteria, ele aposta, enfim, uma parte desse dinheiro ele é destinado para várias áreas, né? Uhum. E também esse valor ele é destinado para o audiovisual. E tinha um valor lá guardado há muito tempo. Então o governo federal ele pegou esses 3 bilhões de reais com mais 500 milhões e ele fez essa lei, Paulo Gustavo, né? E ele dividiu, né, esses valores, né, para todos os municípios do Brasil e para os 26 estados, né? Então, cada município e cada estado recebeu um valor percentual pela quantidade de população, né? Que o IBGE, no caso...
Do último censo
do IBGE. Essa lei, ela foi, através dos decretos, né? Ela foi dividida em várias partes, né? No caso, como 500 milhões foi destinado pelo governo federal, eles quiseram que mais ou menos 30% desse valor não seja destinado somente para audiovisual, mas sim para os outros setoriais de cultura. Então, 70% do valor recebido é para produtos de audiovisual, né? Para projetos e produtos destinados exclusivamente para o audiovisual, e 30% para as outras setoriais de cultura, né? Especificamente a Lei Paulo Gustavo. Então, por exemplo, aqui no município, né? Os valores, se não me engano, é 260 mil, se não me engano, né?
264.364.
Isso.
É isso.
Então, 140 mil, mais ou menos, vai ser destinado para projetos de audiovisual, né? Para documentários, videoclipe, para fomento, para projetos que ensinam a produtos de audiovisual, né? Para oficinas de audiovisual,
cursos,
né, cursos, e os outros 30% vão ser destinados especificamente para uma premiação de trajetória cultural, né, que foi decidido dentro das oitivas, né, que a gente já veio aqui explicar anteriormente, né, que foi uma decisão que o conselho tomou, que para início a gente facilitar o acesso aos recursos dos artistas, somente os artistas, no caso, tá mostrando o seu, no caso, portfólio, né? O seu, sim, currículo técnico, e através disso a gente, no caso o município, ele vai fazer 24 prêmios, né? De portfólio cultural, né? Com esses 30% que foi 72 mil, né? Se não me engano.
Bom, muito, tá, bem, muito bem explicado aí, né? Eu não pode confundir com a Lei Rouanet, que ela é ligada a empresas também.
Isso.
E tem até uma, é importante esclarecer sobre essas leis, que vocês têm responsabilidade sobre fiscalizar, por isso que existe comissão de fiscalização, uhum, o conselho e a própria Casa da Cultura. Vocês, a partir desse momento, vocês são responsáveis por gerir esses valores, né, Otto? Como que vai ser usado, se o cara tá fazendo, é isso mesmo, orientar também.
Isso aí, nós temos todas as orientações, né? Nós temos um e-mail exclusivo para isso, uhum, e também nós temos o canal ali da Casa da Cultura, como tá o número do nosso contato, né? Nós temos o e-mail ali e nós vamos gerir esse, na verdade a gente só faz o repasse, né?
Sim.
Aí nós fazemos a fiscalização, né? Existe uma comissão de ação aqui do município, só que os parceiristas, as pessoas que fazem o julgamento de cada edital, não é de Xaxim. Então, deixar bem claro, tá? Que não sou eu como gestor, não Guilherme aqui como técnico ou outra pessoa aqui do serviço público. Nós estamos aqui só para fiscalizar se está legal ou ilegal o processo, mas quem vai fazer, né, dar o aval disso daí são pessoas de fora que não conhecem, não sabe aleatório, que não sabe da história, vai saber mesmo pelo edital, se o edital realmente contempla aquilo que está sendo pedido.
Perfeito. Então, só para mim trazer aqui, deixar bem claro. Então, vai ser. O valor total é 264 mil e alguns quebradinhos,
isso,
né?
Isso aí.
Então, a decisão é que 156 mil e 133 é pro audiovisual.
Isso aí.
É isso. Uhum. Depois teremos aí 76.216 para outras trajetórias, como o Guilherme falou, aí tem 32.014 que é para compra, manutenção de equipamento. Tudo
cinema.
Ligado à questão audiovisual, de certa forma, né? Tudo se volta a isso.
É importante salientar agora, complementando o Otton, né? Que a própria lei, que é a lei de 195 de 2022, né? Do decreto, ela prevê que 5% desse valor recebido seja destinado justamente para o custo do edital. Então a gente utilizou, né, que foi 13 mil reais, que foi o custo para fazer esse acompanhamento técnico, né? Então, para contratar, por exemplo, pareceristas, né, para estar, no caso, julgando os projetos, né? Então, para não ficar na mão do município de Xaxim esse trabalho. Né? Então, assim, a gente está usando de forma legal, né, o valor para fazer da forma mais democrática possível, né, as avaliações técnicas, né? Porque que é o que tem que ser feito, né?
Verdade.
Que o decreto fala, né?
Que o projeto tem que ter coesão também, né?
Sim,
tem que ter uma significância. A gente sabe que o artista em si, seja de qualquer área, quando tá começando, ele tem dificuldades.
Sim.
Muitas dificuldades. Né? E as pessoas não têm essa noção, né? Seja na área da música, seja na área das artes, muito mais das artes, das eu artes, acho, agora,
sim,
falando do audiovisual, porque há a impressão, sim, que não há um custo pro artista começar, mas há um custo,
sim,
de investimento.
Sim.
Mas e por isso que essa análise importante do projeto tem que ser muito bem elaborado,
sim,
pelas pessoas que têm o real interesse, né?
Isso.
Porque você já descarta aquelas pessoas que não têm um real interesse.
E uma coisa importante, Álvaro, é que muita gente tem entrado em contato com a gente, principalmente para mim, né, responder algumas perguntas. E eu sempre tô falando para ler o edital primeiro.
É importante. Tá lá tudo, né?
Leia o edital primeiro e depois você, depois da leitura, conclua as suas dúvidas, faça suas perguntas ali. Nós temos o nosso e-mail, né, que é o Lei Paulo Gustavo do Xaxim 2023.
Isso.
Né, @gmail.com, e ali colocar as suas dúvidas, né, que nós vamos estar respondendo, ou tá ligando ali para Casa da Cultura, ou entrando em contato comigo, se você também tem meu contato, que eu posso te orientar, porque é muito importante você ler esse edital e saber que se você tá apto para entrar em qualquer categoria ali, né, falando do audiovisual. Da premiação, você só precisa mostrar o seu portfólio de trajetória, né?
Perfeito. E como é que está sendo a adesão até agora, a procura? Porque vocês têm lá no site o link, tem que fazer preencher o formulário. Como é que as
pessoas. Olha só, tá adesão, a gente foi dia 27, né? Segunda-feira passada foi isso. Quarta-feira passada foi soltado.
Semana passada, né?
Foi. Nós soltamos o edital.
22, eu acho.
21.
Foi dia 21, isso aí.
Quinta passada, dia 21.
Exatamente. E o edital vai estar aberto até o dia 25.
De outubro.
De outubro. Tá. Então, você vai ter aí o tempo hábil para fazer isso aí. E o que precisa ali é simples, né? Porque nós temos o anexo, nós estamos deixando ali a aba no site da prefeitura, nós estamos deixando tudo explicadinho ali, todo o processo. Nós vamos fazer um vídeo explicando também, Álvaro, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Qual a categoria que eu me encaixo, qual a categoria certo. Que eu devo fazer isso, não devo fazer. Então a gente vai fazer um vídeo explicando sobre as categorias também, sobre tudo ali, para ficar mais claro, né? Para cada participante nosso aqui, porque o que a gente quer é que fomente mesmo a cultura chaxinense do audiovisual, que é uma carência muito grande.
É verdade.
Né? Porque nós somos pobres nessa, vamos dizer, nós somos bons na área da música, nós temos bons músicos aqui, né? Nós temos na área musical, temos muitas coisas, mas eu acho que na área do audiovisual a gente precisa despertar um pouco mais, né? Fazer o registro daquilo que nós temos de bom, porque é o que vai ficar pro resto da vida, né?
Sim.
Você vai estar aí registrando e aí você vai ter a contrapartida de deixar pro município algo seu, né? Sensacional como acervo também, não só pro município, mas pro mundo inteiro, né? Sabendo que você, artista Xaxim, tá fazendo uma obra dessa magnitude, né? Então a importância desse edital é muito grande, né?
Vamos dar um exemplo do que seria esse audiovisual, o que se encaixaria ali, Guilherme Otto, que o cara tá ali resolvendo, mas será que o meu trabalho dá para conseguir? Um exemplo assim, Guilherme.
Falei, Gui. Sim, então, por exemplo, se você, por exemplo, é um artista, né? Você já faz um trabalho de música, né? De processo musical, você quer, por exemplo, colocar tua música autoral, por exemplo.
Certo.
Né? Você pode estar fazendo, né? Um videoclipe da tua música autoral, né? Desde que seja, no caso, algo bom e que some, né? Pra sociedade, culturalmente, tá valendo. Né? É um documento, é um processo, né? É um documento de audiovisual que você vai ter, né? Você vai estar registrando a tua música autoral, enfim, seria um exemplo, né? Ou, por exemplo, você quer registrar um projeto que você tenha cultural, né? E através de um documentário, né? Então você vai contar a sua história, como é que surgiu esse trabalho, como é que ele é feito, né? Quantos anos de trajetória você tem, né? Você pode estar contando a tua história, ou a história de alguém também, ou a história de um projeto, de um coletivo, por exemplo, cultural. Por exemplo, existe um coletivo cultural que trabalha com uma determinada coisa. Você pode estar contando a história disso, né? Para ficar registrado, né?
Certo.
Pro município ver que esse trabalho existe, né? E a gente lembrando, assim, que todo produto, ele pode gerar outro produto. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho e ele é premiado, né? Esse trabalho, ele pode gerar outros resultados. Você pode, através desse produto, você tá divulgando o teu trabalho para ele crescer, né? E para ele continuar vivo, né? Continuar presente na história. Então, isso que é importante, né? Isso que tu falou, Álvaro, também da questão de profissionalização, né?
É verdade.
A gente tentou, no caso, o próprio governo federal, ele deu indicativas de como tá fazendo os editais, né? Que se você pegar lá no site da Lei Paulo Gustavo oficial, vai ter vários anexos parecidos com, né? Com os editais que estão. Então a gente tentou simplificar o máximo possível, né? Para todo mundo estar participando, mas tem um limite, né? Você tem que ter uma técnica mínima para você poder estar escrevendo o projeto, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tentou facilitar para os artistas estar participando, você tem que ter uma coesão dentro do teu projeto. Você não pode estar escrevendo qualquer coisa.
Certo.
Então, assim, hoje a internet, ela, ao mesmo tempo que ela nos dificulta algumas coisas elas ajudam. Tem muita coisa na internet já que você consegue através, no caso, de pesquisas, conseguindo fazer um projeto seu, né? Então pesquisem, vão atrás, que não é difícil de fazer. Só basta você sentar um pouquinho na cadeira, né? Pensar um pouquinho e escrever, né? Então não tá difícil, né? É. Mas você tem que se profissionalizar, tem que correr atrás.
Isso daí da profissionalização, eu bato sempre lá no conselho, né? Uhum. Já deixando de mão, todo mês nós temos reunião do Conselho Municipal de Cultura, né? Você é nosso convidado, você é artista ou você é, né, munícipe que tá, quer se envolver na área cultural, não importa a sua entidade, esteja presente com a gente. Nós temos ali, né, o Conselho de Cultura ali, o Instagram, sempre a gente posta ali. Nós temos uma reunião toda vez por mês, né? Às vezes reunião extraordinária a cada 15 dias. E o que acontece, Álvaro, é essa falta de profissionalização do o profissional. Não tem, por exemplo, nem um MEI, às vezes, né? Uhum. O cara é bom, sabe fazer as coisas, mas não tem nem...
Tá meio perdido.
É, às vezes precisa ter... Hoje tá tão fácil, ainda nos permite fazer com o CPF, né?
Sim.
Mas... anos futuros, a gente vai ter que ser, né, empresa.
CNPJ.
Então, mesmo. Tem que ter um CNPJ, o cara profissional, o artista, ele precisa saber que é a sua profissão.
Sim.
Né? Isso, ele precisa saber que isso aí, ele tem que, é algo que ele vive daquilo, não é algo que ele é um hobby, então é uma profissão mesmo. E no audiovisual nós temos uma carência aqui, porque temos poucos que se envolvem com isso, né? Uhum. Os que se envolveram saíram aqui de Xaxim, foram para outro município, mas queremos fomentar, por isso que tem área educacional, queremos incentivar bastante para que, né, tanto o pessoal ali que está nas escolas municipais se interessam por isso, né? Vão ser capacitadas, vamos ter cursos para eles, vamos ter cursos para o pessoal aqui do município queira se envolver nessa área do audiovisual. E a gurizada, a gente sabe que tá, né, 15, 16 anos, tá aí com o celular na mão.
Tá voando.
Hoje, né, sabe, fazer uma gravação, faz edição, uns vídeos, sim, edição, né, faz no TikTok, faz ao vivo, coisa assim, extraordinária, né?
Sim.
Então, tipo assim, nós vamos dar essas ferramentas, né? E ajudando, fomentando com, né, com o dinheiro ali, ele vai ter a sua própria renda, vamos dizer assim,
sim,
né, sendo profissional da área. Então isso é fantástico, né?
E esse valor, esse caso, a gente espera que atenda, que as pessoas, se não atender a expectativa, esse valor disponibilizado volta para o governo federal?
Vai ter daí, a gente vai ter que lançar novos editais ou vão ser, no caso, reconfigurados, né? Para as outras categorias, no,
sim,
caso, quem recebeu, digamos, se inscreveu numa categoria e vai receber, digamos, 12 mil, se alguma categoria não tiver escrito, vai, os valores vão ser restabelecidos.
Remaneja ali.
É, vai ser remanejado, né? E a gente sabe que os outros anos também vão continuar os editais, né? A própria lei Paulo Gustavo, por exemplo, é prevista para 5 anos, né?
Sim.
Então, para 5 anos. E agora a lei Aldir Blanc, que vai vir, é para... desculpa, a lei Paulo Gustavo para ser uma lei permanente, né?
Fixa.
Todos os anos.
Todo...
E a lei Aldir Blanc, 5 anos. Então, sempre vai ter, né, editais e fomento. Então, por isso que é importante a profissionalização do artista, né? Nesse sentido. Então, assim, oportunidade sempre vai ter, né? É questão de você buscar, estudar, né? Esse é o foco, né?
Então, gente, eu sei que Xaxim tá cheio de talentos aí. E o que falta, às vezes, é justamente se organizar, né?
Verdade.
Talvez a pessoa, ela é boa, ela não nem acredita em si mesma.
Uhum.
Falando em arte, em cultura, em musicalidade, né? E, enfim, artesanato também, que envolve aí.
Teatro, dança,
teatro,
né?
Dança, cara, é uma variedade. Não, tem gente,
verdade,
muito boa aí, cara.
Muito, muito.
E a ferramenta está sendo ofertada aqui por Xaxim, através dessa lei, Paulo Gustavo. Dentro de uma regração incrível, né? Uhum. De uma organização impecável, fiscalização,
uhum,
como o Otton falou. Então, vamos lá, gente, até dia 25 de outubro.
De outubro.
Para fazer a inscrição.
Isso.
Leia o edital, que é importante, porque tem toda a informação no edital, muita resposta tá lá. E aí, daqui a pouquinho, eu até estava acompanhando no YouTube sobre um pouquinho sobre isso. O cara deu um depoimento sobre... Eu sei tocar violão e cantar, e eu trabalho meu período, canto em barzinho, eu tava com problema, eu queria ingressar. E ele aderiu à lei lá, criou conteúdo digital, com o auxílio da lei, dando dicas para outros artistas, para quem tava começando, enfim, ele agora é profissional da área, cara.
Legal.
Começou ali, tem um canal no YouTube, começou ali, hoje não precisa mais da ajuda da lei, porque se conseguiu dar o pontapé inicial.
Isso
então, essa que é a ideia, né?
Isso aí.
Viver de arte.
Isso é aí. Verdade. Que é profissão também, né?
Isso. E isso aí, já entramos no outro assunto, né?
Uhum.
Que é da nossa conferência.
Ah, é verdade, bem lembrado.
A nossa conferência que vai ter agora, quinta-feira, agora quinta-feira, dia 5.
Semana que vem.
Semana que vem. E isso é muito, muito importante, que a gente vai falar sobre alguns eixos que tá ali dentro da lei Paulo Gustavo, né? E mais alguns eixos que estão no nosso plano de cultura, né?
Uhum.
Que o nosso plano de cultura é lei até 2029. Você que nosso ouvinte aí de município de Xaxim, sabe que nós temos uma lei, né? Um plano de cultura na qual abrange, né, vários eixos. Nós temos vários eixos e nós temos
com metas, né?
Com metas para ser cumpridas, e precisamos da sua participação no dia 5, né? E aí eu vou falar aqui um pouquinho dos eixos aqui.
Pode citar aí, né? Temos ainda um minutinho aí.
Temos um minutinho?
Temos.
Tá. Então, eu vou falar dos eixos aqui, para o dia 5. Vai começar às 18h30, tá bom? Esteja lá, vai ser na Câmara dos Vereadores. Nós vamos falar sobre o nosso sistema de cultura, né? Como um marco legal, que é uma lei até 2029. Nós vamos também falar do acesso e a participação social, porque precisamos que os artistas entendam essa coerência da participação social. Nós também precisamos, o outro eixo é sobre a identidade, patrimônio e memória, que nós vamos estar falando, a diversidade cultural, e Xaxim precisa desfrutar disso daí, e um ponto muito importante, que é a economia criativa, renda e sustentabilidade.
Isso.
Né?
É importante destacar que essas conferências que estão sendo colocadas agora, que o município vai estar realizando, elas são conferências obrigatórias que o município tem que fazer, os estados também estão fazendo, né, para que as verbas continuem vindo, porque isso se tornou lei nacional de cultura. Então existe lá um sisteminha onde a gente vai ter que anexar esses documentos, né, assinados, né, para que a gente possa continuar recebendo as verbas. Então, não é, essas conferências não é algo assim aleatório, né, elas estão acontecendo por um objetivo. E essas demandas da conferência, elas vão ser levadas no âmbito estadual, regional, estadual e nacional. Então a gente vai ter representantes falando sobre essas metas, né, que a gente tem a ser cumprida dentro do município, né? Então é super importante a participação social de todo mundo, principalmente de quem trabalha com arte, para estar entendendo o processo cultural dentro do município, porque para a gente elevar a nossa cultura na nossa sociedade, a gente precisa da participação e de ouvir as pessoas, né? Porque às vezes a gente tem uma demanda, só que não adianta a gente ir reclamar para alguém que não tenha o poder de fazer, né? A gente só consegue fazer as demandas falando para um coletivo, falando para alguém, para as leis serem cumpridas de forma geral, né? Não específicas, né? Como era antigamente, né? Então essas leis, a gente demorou tanto, né, para que isso se alinhe. Eu acho que é importante a participação de todo mundo, né? Antes da gente reclamar, né, que as coisas não estão acontecendo, vai lá e participa, né?
Perfeito. Sim. Não dá mais tempo, Guilherme, muito obrigado. Sempre que precisar, estamos à disposição.
Obrigado,
tá bom?
Agradeço.
Otton, da mesma forma.
Obrigado, valeu. Álvaro, muito obrigado pela oportunidade, você é o Vídeo da Cultura, sempre de porta aberta aqui para divulgarmos, né, a cultura aqui de Xaxim. Muito obrigado pela oportunidade aí.